no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 7 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Começa a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas no Egito.
Brasil vai mostrar ações na produção de energia limpa e buscar novos investimentos. Márcia Fernandes.
No centro do debate estão a proteção ao meio ambiente, a segurança alimentar e hídrica, o futuro da geração de energia elétrica e formas de desacelerar o aquecimento global.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Faltam 6 dias para o início do Enem.
E pessoas com deficiência têm acesso a recursos de acessibilidade para fazer as provas. Gabriela Noronha.
Vídeo prova com a tradução de itens em libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano.
E por falar em acessibilidade,
vamos dar detalhes da edição do álbum de figurinhas da Copa do Mundo que está sendo entregue para deficientes visuais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Como controlar a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e os impactos das mudanças climáticas no dia a dia das pessoas?
E como promover uma transição energética para fontes sustentáveis e seguras?
Temas que serão tratados na 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, que começou no domingo no Egito.
E o Brasil, que tem 84% da matriz de energia proveniente de fontes limpas, vai mostrar o que tem feito e buscar novos investimentos na área.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito deve reunir mais de 40 mil pessoas de 190 países. No centro do debate estão a proteção ao meio ambiente, a segurança alimentar e hídrica, o futuro da geração de energia elétrica e formas de desacelerar o aquecimento global. No segundo dia da cúpula, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o mundo está em uma estrada para o inferno climático. Ele fez um apelo aos países para que trabalhem juntos na redução das emissões de gases de efeito estufa e defendeu a eliminação do uso de carvão como combustível de usinas até 2040. O uso de fontes renováveis para a produção de energia limpa é um dos principais temas da COP27 e o Brasil vai apresentar seu potencial. 84% de toda a energia produzida aqui no país vem de fontes renováveis, frente aos 27% da média mundial. Energias solar e eólica bateram recordes de produção neste ano. Somadas, as duas fontes são suficientes para fornecer energia limpa para mais de 40 milhões de brasileiros. Durante a COP27, o governo federal busca também atrair investimentos para projetos de geração de energia sustentável, além de estreitar laços com outros países e implementar o mercado global de carbono. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, nesta edição, o Brasil terá a maior presença de sua história em uma conferência do clima. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
A programação completa do Pavilhão Brasileiro está disponível no endereço gov.br/mma.
E as transmissões podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do Ministério do Meio Ambiente no YouTube.
Os debates da COP27 terminam no dia 18 de novembro.
Provas em braille, textos com itens em libras, mesas adaptadas.
São alguns dos recursos implementados para garantir a acessibilidade no Enem.
E as datas das provas estão chegando, dias 13 e 20 desse mês.
Aos 20 anos, Vinícius Teutônio Lemos, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez, por meio da intérprete Aline Pacífico. Ele conta que quer cursar Libras na Universidade de Brasília para ensinar no futuro e está ansioso.
Essa é a primeira vez que eu vou ter a oportunidade e que eu consiga ter uma boa prova.
Além de Vinícius, Aline também ajuda e incentiva outros estudantes surdos na preparação para o Enem. Ela explica que o exame na língua brasileira de sinais, por meio de uma videoprova, é uma garantia de acessibilidade e inclusão.
Eles vão ter uma oportunidade maior, né? Uma chance de realizar a prova que antes não tinha. Então, tendo a videoprova, E a gente vem preparando.
Vídeo prova com a tradução de itens em libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano. As provas do Enem serão aplicadas dia 13 e 20 de novembro. Segundo o ministro da Educação, Vitor Godoy, todas as medidas estão sendo tomadas para que os candidatos façam uma boa prova.
Prova muito importante para o acesso ao ensino superior. As provas já estão impressas. É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível.
Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. As notas do exame podem ser usadas para concorrer a vagas em instituições federais de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificado, SISU, e instituições privadas pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. Reportagem Gabriela Noronha.
E hoje foi dia de convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo no Catar.
E com a proximidade do Mundial, uma mania nacional entrou nas casas, nas escolas, foi motivo de reunião de amigos.
É, estamos falando do álbum com as figurinhas dos jogadores que vão participar da Copa do Mundo.
E uma parceria do Ministério da Educação com o Instituto Benjamin Constant vai garantir que deficientes visuais participem da brincadeira com a edição do álbum em braille.
Febre entre adultos e crianças, o álbum da Copa do Mundo do Catar traz figurinhas da taça, dos escudos, estádios, times históricos e dos craques que vão entrar em campo. Na casa da servidora pública Cristiane Lombardi, não se fala em outra coisa.
É uma diversão garantida. Onde vai, leva o álbum.
E para que todo mundo possa curtir essa brincadeira pré-mundial, o Instituto Benjamin Constant confeccionou uma versão em braille. João Lucas Meirelles está no quinto ano do ensino fundamental. Ele tem deficiência visual e recebeu um exemplar do álbum.
Vai todo mundo poder trocar e não vai ninguém ficar de fora.
O álbum é adaptado, mas as figurinhas usadas são as comuns. Um aplicativo chamado Lookout identifica a imagem, faz a audiodescrição e indica o local exato onde ela deve ser colada. A novidade foi bem recebida pelo Rafael de Souza, que é cego e tem 11 anos.
Achei muito bom, porque tem criança que não enxerga e também gosta de futebol e não consegue colecionar.
Os álbuns serão distribuídos gratuitamente a mais de 3 mil pessoas, como explica o ministro da Educação, Vitor Godoy.
A gente vai distribuir 3 mil exemplares desses álbuns de figurinha em parceria com uma revista, que chama Revista Pontinhos, né, e para mais de 20 países. Foi uma iniciativa que tenta trazer, né, acessibilidade para essas pessoas.
João Ricardo Melo Figueiredo, diretor-geral do Instituto Benjamin Constant, explica a importância da iniciativa.
Faz com que esses estudantes possam, em igualdades e condições com os demais estudantes, estarem participando desse momento mágico que é o momento da Copa do Mundo.
No canal do Instituto Benjamin Constant no YouTube, é possível conferir um vídeo tutorial que orienta pais e responsáveis sobre como ajudar crianças e jovens no processo de colagem. Reportagem Márcia Fernandes.
Depois de 2 anos, a comemoração.
Uma cerimônia em Salvador, na Bahia, foi palco para a premiação dos medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2019.
As medalhas não puderam ser entregues por causa da pandemia que veio logo em seguida.
O evento de hoje marcou também os 15 anos da UBMEP, completados naquele ano.
A estudante Amanda Pangel saiu de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, para buscar em Salvador, na Bahia, a medalha de ouro que conquistou na edição de 2019 da Olimpíada Brasileira de Matemática, OBMEP. A jovem de 15 anos se divide entre os estudos e o auxílio aos pais, em casa e na lavoura de soja.
Gosto quando reconhecem o meu esforço. Meu pai começou a me elogiar, ficou contente, disse, essa é minha filha, sabe? Aquele orgulho que os pais ficam.
Félix Pedemonte, de Palhoça, Santa Catarina, se interessou pela matemática ainda jovem, no trabalho como artista plástico. Quando voltou para a escola para concluir o ensino médio, fez a Olimpíada Brasileira de Matemática e levou para casa a medalha de ouro. Agora, na Faculdade de Matemática, aos 65 anos, Félix espera unir arte e números para tornar o ensino da matéria algo mais divertido.
Os professores deveriam focar um pouco mais o lado lúdico, porque crianças e adolescentes, eles se veem atraídos.
Depois de 2 anos sem realizar cerimônia de premiação por conta da pandemia do coronavírus, a OBMEP entregou as medalhas dos vencedores da edição de 2019. Ao todo, 579 alunos de todo o país foram condecorados e 15 personalidades foram homenageadas pela contribuição nos 15 anos de OBMEP. Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, fala da satisfação em retomar as premiações.
É quase que um voltar à vida e poder conviver com essas caras entusiasmadas, pessoas jovens, cheias de talento e com um futuro brilhante à frente deles. Isso é uma enorme alegria para todos nós.
Mais de 18 milhões de jovens de todo o país participaram da 15ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Das mais de 54 mil escolas inscritas, 49 mil eram públicas. A competição é voltada para estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Além de estimular o estudo da matemática, a OBMEP busca melhorar a qualidade do ensino, identificar talentos e promover a inclusão social por meio do conhecimento. Reportagem Luana Karen.
Se qualificar e trabalhar na área de turismo.
Daqui a pouco você vai ouvir detalhes de como fazer para se inscrever de graça em cursos oferecidos pelo Ministério do Turismo.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
O PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vai ter maior prazo para pagamentos dos contratos de financiamento.
Uma medida provisória estendeu o prazo das operações do programa para até 72 meses. Antes, esse prazo era de 48 meses.
Tanto os contratos em aberto quanto os novos poderão ser beneficiados com a mudança.
Segundo o Ministério da Economia, a medida vai beneficiar aproximadamente 500 mil empresas.
O PRONAMP foi criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas a manter negócios e evitar demissões.
Você já ouviu falar na febre maculosa?
É uma doença provocada por carrapatos que, se não for tratada a tempo, pode provocar a morte.
Segundo o Ministério da Saúde, a incidência da doença é pequena, mas a preocupação está na taxa de letalidade, que chega a mais de 40%.
O carrapato estrela, ou micuim, pode ser capaz de transmitir a bactéria causadora da febre maculosa. Ele se hospeda em humanos e animais, como bois, cavalos, cães e capivara. O Ministério da Saúde alerta para o aumento de casos e óbitos pela doença, principalmente na região sudeste. Até 22 de setembro deste ano, o Brasil registrou 67 casos com 18 mortes. A febre maculosa apresenta sintomas muito parecidos com outras doenças, como dengue e covid. O paciente pode apresentar febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, além de dores abdominal e muscular, inchaço e manchas no corpo. Para a especialista na doença do Instituto Oswaldo Cruz, Elba Regina Sampaio de Lemos, o diagnóstico precoce ajuda na recuperação sem sequelas.
Tem que procurar um atendimento médico, porque é uma doença curável. A gente precisa sensibilizar, a gente precisa avisar que a doença acontece, que a doença está aí, muito embora ela não seja tão frequente como é a dengue. ela tem uma letalidade muito alta.
Com o clima seco, há maior incidência de carrapatos. Por isso, é bom evitar entrar em mata fechada e redobrar os cuidados em ambientes rurais. O Ministério da Saúde alerta ainda para que as pessoas tenham cuidado com seus cães de estimação, evitar levá-los para áreas rurais para que eles não sejam hospedeiros de carrapatos. Reportagem Cleide Lopes.
Levar irrigação até o semiárido nordestino.
E assim impulsionar a produção e a economia da região.
Objetivos do projeto Baixio do Irecê, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em parceria com a iniciativa privada.
Com 105 mil hectares, sendo 48 mil de área irrigável, o Baixio do Irecê é o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado na região do Médio São Francisco, entre os municípios de Xique-Xique e Itaguaçu, na Bahia, o empreendimento está dividido em 9 etapas. Só nas etapas 1 e 2, que já estão em operação, o governo federal investiu R$ 1 bilhão. São 42 quilômetros de canal, além de estação de bombeamento, adutoras e infraestrutura de energia para a produção agrícola. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, destaca a importância do projeto para impulsionar a agricultura no sertão brasileiro.
Bom, o Baixio do Irecê é um perímetro de irrigação no sertão. É muito significativo isso, porque o Brasil tem terras muito produtivas, tem vários estudos que mostram isso, em lugares onde não tem água. Basta ter água que tudo nasce. Foi R$ 1 bilhão de investimento do governo federal para fazer a infraestrutura que capta a água do Rio São Francisco e possibilitar a irrigação de plantio, né, para a agricultura. Esse R$ 1 bilhão permitiu que a gente fizesse a concessão de direito real de uso das etapas 1 e 2, já tem mudas sendo plantadas lá, principalmente de limão.
As etapas 3 a 9, que foram concedidas à iniciativa privada, também devem receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo dos 35 anos de contrato. E além de desenvolvimento agrícola, a expectativa é que sejam criadas oportunidades de trabalho no comércio, no setor de serviços e nas indústrias da região. Como explica o engenheiro da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e coordenador de implementação do projeto do Baixio do Irecê, Sérgio Coelho.
Ao final de 8 anos, nós geraremos cerca de 60 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. Ou seja, nós deixaremos a região com esse total de 180 mil empregos.
E foi por vislumbrar as terras férteis e a água em abundância do Baixio do Irecê que o Célio Villani deixou sua casa em Mato Grosso para trabalhar como produtor na região baiana.
Com certeza vai se tornar um projeto com alta produtividade pelo tipo de solos que tem aqui. A gente acredita muito na produtividade aqui e estou com a família toda aí envolvida, trabalhando para fazer e transformar essa região aqui.
O projeto do Baixio do Irecê foi qualificado pelo PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, ainda em 2020, e já contava com licenças ambientais prévias. O empreendimento é o primeiro de uma série de projetos que serão ofertados para concessões e parcerias de perímetros irrigados no país. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Ministério do Turismo está oferecendo 6 cursos de graça para quem quer trabalhar no setor.
São mais de 10 mil vagas, com formação para garçom, copeiro e agente de reservas de hotel, por exemplo.
Os cursos são online e, atenção, o prazo de inscrições termina hoje.
Agente de recepção e reservas, mensageiro de meios de hospedagem, garçom, copeiro, espanhol básico e intermediário. Esses são os cursos disponíveis para quem quer se qualificar para a área do turismo. Todos os cursos são de graça, realizados pelo Ministério do Turismo em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense. Segundo o ministro do Turismo, Carlos Brito, a qualificação é uma prioridade do Ministério do Turismo. Além de gerar empregos, garante também melhor atendimento aos turistas.
Contribuímos assim para impulsionar as carreiras dos nossos trabalhadores, ampliando o leque de possibilidades destes profissionais, além de permitir a oferta de um atendimento ainda melhor aos nossos turistas.
Os cursos são à distância. Brasileiros e estrangeiros com mais de 16 anos de idade, de todo o país, podem se inscrever. É preciso ter o ensino fundamental 1 ou 2 completo, dependendo do curso, e apresentar os documentos de identificação. Cada candidato pode fazer até 4 dos cursos oferecidos. O pró-reitor de ensino do Instituto Federal, Rodrigo Nascimento da Silva, destaca a facilidade para os alunos acessarem e fazerem os cursos.
Eles foram pensados todos na forma de auto-instrucionais, ou seja, com uma tecnologia fácil, é um sistema rápido e tem uma qualidade de muito boa na sua execução.
As inscrições vão até o dia 7 de novembro. Inicialmente são 2.500 vagas para cada curso, havendo ainda a possibilidade de ampliação. As aulas devem começar em 15 de novembro e vão ser disponibilizadas pela plataforma Mundi do IFSul. Para se inscrever, anote o endereço do site ead.ifsul.edu.br/mtur. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Um produto tipicamente brasileiro, a cachaça.
O Brasil possui mais de 900 estabelecimentos produtores da bebida, segundo um anuário divulgado pelo Ministério da Agricultura.
E os números apontam que existe espaço para crescimento, especialmente no mercado internacional.
Você pensa que cachaça é água?
Ela está presente em marchinhas de carnaval, mesas de bar e, claro, no imaginário popular. Geralmente associado a um produto de baixa qualidade, a cachaça é o oposto disso. É o que garante Galeno Gambeba, que é da 7ª geração da família de produtores do destilado.
A cachaça é uma bebida destilada e de excelente qualidade. A prova disso é que nós já conseguimos que a cachaça seja reconhecida nos Estados Unidos como um produto típico brasileiro.
O Brasil possui 936 estabelecimentos produtores de cachaça, segundo dados do Anuário da Cachaça 2021 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os dados divulgados no documento vão ajudar a estruturar a cadeia produtiva do setor, segundo o ministro da Agricultura, Marcos Montes.
O anuário nos conduz a uma estruturação dessa cadeia produtiva que nós temos. Paralelo a isso, é claro que, além dessa estrutura, cabe ao Ministério algumas ações. Uma das ações importantes que nós temos é a questão da fiscalização. Nós temos feito isso com bastante rigor, fazendo com que, primeiro, na saúde pública, defendendo a saúde pública, e mais principalmente na valorização daqueles produtores que são cadastrados, são classificados, são vistoriados, fazendo com que esse produto seja um produto que possa dar ao Brasil ainda a oportunidade de estar no mercado internacional com muito mais força que está hoje.
E o potencial para o mercado externo foi destacado por Vitor Oliveira, coordenador-geral substituto de vinhos e bebidas do Ministério da Agricultura.
No mercado internacional, a gente já vem crescendo e a gente ainda tem uma margem muito grande para crescer. Os números do setor, eles apontam que aproximadamente 90% da cachaça é consumida no Brasil. Então, assim, a gente ainda tem muita margem para explorar esse mercado internacional.
Dados mostram que só em 2021, a cachaça foi exportada para 67 países, gerando receita de mais de 13 milhões de dólares. Os principais países foram Estados Unidos, Alemanha, Paraguai e Portugal. E de acordo com o diretor executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça, Carlos Lima, os números apontam que houve um crescimento esse ano.
Quando a gente olha os 9 primeiros meses desse ano, né, janeiro a setembro, as nossas exportações já cresceram 53%, quando comparado ao mesmo período do ano passado, em termos de valor, e 23% em termos de volume. Hoje, praticamente, olhando esses 9 primeiros meses do ano, nós já exportamos, em termos de valor, praticamente o mesmo que exportamos em 2019 no ano todo.
O Anuário da Cachaça mostra que mais de 66% dos estabelecimentos estão na região sudeste. Minas Gerais lidera o número de registros. São 353 cachaçarias, mais que o dobro de São Paulo, que aparece na segunda posição. A cidade com maior número de produtores é Salinas, em Minas, seguido por Alto do Rio Doce, também no estado mineiro, e Areia, na Paraíba. Reportagem Gabriela Noronha.
Pra nós, vai chover, pinga do céu. E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do STF mantém prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson.
Para o STJ, a Lei de Direitos Autorais não se aplica à criação de formato gráfico para buscas na internet.
TST condena estado de Mato Grosso por causa de irregularidades em hospital público.
Boa noite, eu sou Renata Gorga.
E eu sou Walter Lima.
Ministro do STF, Edson Fachin, rejeita habeas corpus para Roberto Jefferson por razões processuais formais.
O mérito do pedido sequer foi analisado. Lívia Monteiro.
A defesa do ex-deputado federal entrou com recurso na corte contra a decisão que decretou a prisão preventiva dele. Roberto Jefferson foi preso no final de outubro. Antes da votação do segundo turno, ele atirou em policiais federais. Eles cumpriam decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinava o retorno do ex-parlamentar ao presídio, depois de cumprir um período em prisão domiciliar. Os policiais foram feridos, mas não houve vítimas fatais. Ao negar o pedido, o ministro Edson Fachin destacou, entre outros argumentos, que a pessoa que apresentou o habeas corpus não possui procuração nos autos e não se tem informação de que o próprio Roberto Jefferson tenha conhecimento sobre a peça processual.
Formato gráfico de resultados de buscas na internet não é obra autoral para se aplicar lei de direitos autorais.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A Google Brasil, criadora do Roda Mágica, foi condenada a pagar danos morais e materiais por suposto plágio do site de buscas e propaganda Roda Viva. A quarta turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Google, julgando improcedente o pedido de indenização. Segundo o relator ministro Raul Araújo, nesse caso não se trata de obra autoral porque descreve o funcionamento de um site em tese, compreendendo mera ideia não protegida pelo direito de autor. E o valor, reconhecido pelas instâncias ordinárias, vincula-se à forma gráfica, o que implica necessidade de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial para alcançar a tutela jurídica dos desenhos industriais.
Tribunal Superior do Trabalho condena Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 250 mil de indenização por dano moral coletivo.
O motivo foram as irregularidades nas condições de trabalho no Hospital Regional de Sinop. Samanta Flor.
A terceira turma do TST concordou com os argumentos do autor da ação, o Ministério Público do Trabalho. Entre outros aspectos, o MPT apontou a falta de um plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, como agulha, tesouras e bisturis, além de proteção radiológica aos trabalhadores que atuam no local. A decisão determina que a Fundação de Saúde Comunitária do município, bem como o Estado de Mato Grosso, implementem programas voltados para a segurança, a saúde e a integridade dos trabalhadores do Hospital Regional de Sinop.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença que obrigou o DF a pagar o tratamento de hemodiálise de um homem.
O autor da ação comprovou que não tem condições para pagar os procedimentos clínicos necessários em razão da doença de diabetes.
A decisão pontuou que é dever estatal fornecer acesso da população à saúde e que, no caso concreto, não é razoável exigir que o paciente faça uso de transporte público coletivo para ir às sessões.
Dessa forma, o DF deve disponibilizar o transporte adequado entre a residência do autor da ação e a clínica, onde o procedimento será realizado.
Ministério Público Federal pede à Justiça mais prazo para Fundo dos Direitos da Pessoa Idosa.
A alegação é de que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos negou extensão do tempo para que conselhos se cadastrem e recebam doações de pessoas físicas. Luiz Antônio Silva.
No caso, o MPF pede a reabertura do prazo para cadastramento ou recadastramento dos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa por 15 dias. Esses fundos fazem a destinação de recursos para programas e ações relativas ao idoso, assegurando direitos sociais. Para o MPF, ao não prorrogar o prazo, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos viola os direitos sociais da pessoa idosa, criando embaraços para que políticas públicas sejam implementadas. A ação está em análise perante a primeira vara federal civil da seção judiciária do Distrito Federal.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Relator do orçamento aguarda sugestões sobre PEC emergencial com prioridades do novo governo.
Especialistas criticam queda contínua de verbas para educação no país.
Relatório sobre desastre ambiental com manchas de óleo no litoral sugere monitoramento e auxilia pescadores.
Boa noite.
Boa noite.
A equipe do governo de transição deve apresentar amanhã as prioridades e os valores necessários para incluir numa proposta de emenda à Constituição emergencial.
A chamada PEC emergencial deve ser criada para excluir do teto de gastos despesas consideradas prioritárias. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, deverá entregar nesta terça-feira ao relator do Orçamento Geral da União de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a lista com as prioridades do novo governo e o seu custo. Entre elas está o Auxílio Brasil de R$ 600, que ainda precisa de R$ 52 bilhões de reais para continuar a ser pago a partir de janeiro do ano que vem. Marcelo Castro reforçou que caberá à equipe de transição decidir o que será incluído na PEC emergencial, que vai excluir do teto de gastos essas despesas futuras. Entre as promessas de campanha estão um complemento de R$ 150 por criança menor de 6 anos, cuja família receba o Auxílio Brasil, e o reajuste maior do salário mínimo. Marcelo Castro lembrou ainda que falta dinheiro para a merenda escolar, o farmácia popular, a saúde indígena e investimentos em obras de infraestrutura. Exatamente por isso, a palavra final sobre as prioridades será da equipe de transição, que estima um gasto extra de R$ 200 bilhões.
Ficou decidida só a forma, que será através de uma PEC, chamada PEC da Transição, para excepcionalizar esses gastos do teto, porque não cabe, não tem como colocar dessas demandas debaixo do teto. De quanto será isso? Não sabemos. As assessorias e o novo governo vão se debruçar exatamente para dizer o que eles querem e quanto é que isso vai implicar.
O senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí, que integra a equipe de transição, confirmou a necessidade da PEC emergencial para retirar as prioridades do governo do teto de gastos.
Vai seguir tramitando a lei orçamentária. Nela, a equipe técnica vai estar se debruçando até terça-feira, aí sim para tecnicamente quantificar o valor necessário em cada ponto crítico, em cada ponto que tem hoje insuficiência para garantir as condições de execução em 2023, ao mesmo tempo a proposta de uma emenda à Constituição em que cria uma excepcionalidade para garantir os recursos necessários.
Geraldo Alckmin já avisou que a PEC emergencial terá um valor definido para evitar resistências do Congresso Nacional a um eventual cheque em branco e para atrair a confiança dos investidores, que vão saber quanto o governo eleito pretende gastar.
E o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve fazer duas indicações ao Supremo Tribunal Federal já no ano que vem.
As duas vagas estarão abertas com a aposentadoria dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que completarão 75 anos de idade. Repórter Rodrigo Rezende.
O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros indicados pelo presidente da República. A idade limite para atuação na corte é de 75 anos. Em 2023, completam essa idade os ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Caberá então ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a indicação de dois nomes. Após a mensagem presidencial, os indicados são submetidos à sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, como explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
É muito importante que haja o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre uma indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como é importante para as demais indicações que caibam à CCJ, que seja deliberado pelos membros da CCJ e que na sequência venha ao plenário.
Para assumir uma vaga no STF, o indicado precisa ter o nome aprovado pelo plenário do Senado, com o voto de pelo menos 41 senadores. No governo de Jair Bolsonaro, viraram ministros Nunes Marques e André Mendonça.
O litoral brasileiro deve passar a ser monitorado para evitar desastres ao meio ambiente, como ocorrido após manchas de óleo poluírem a costa.
Além da vigilância na região costeira, senadores defendem um auxílio financeiro a pescadores afetados pelas contaminações. Repórter Pedro Pincer.
O relator, senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, defende que seja implementado urgentemente um sistema contínuo de sensoriamento remoto preventivo para monitorar a costa brasileira, capaz de detectar a origem de incidentes e o incentivo à formação de pesquisadores e técnicos para atuar em eventos relacionados à determinação de contaminantes associados à indústria do petróleo. O relator criticou a atuação do governo federal e afirmou que a data e a origem do incidente ainda são desconhecidas.
A incerteza na definição da origem do desastre associa-se à precariedade do monitoramento ambiental de nossa costa quanto a derrames de óleo, incluindo desafios da cobertura de satélites brasileira, pois não possuímos uma rede ativa para a detecção desses derramamentos.
O relator também sugere que o documento seja enviado ao Ministério Público Federal com a intenção de auxiliar o órgão na apuração das responsabilidades e no ressarcimento dos danos ambientais e econômicos causados pelo desastre.
Especialistas em educação criticaram hoje, em uma audiência no Senado, a queda do orçamento para a educação no país.
Entre os motivos apontados estão o cumprimento da emenda constitucional do teto de gastos, além de escolhas políticas. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O presidente da Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, Fineduca, Nelson Cardoso do Amaral, lembrou que a meta 20 do atual Plano Nacional de Educação, que tem validade até 2024, prevê uma ampliação do investimento público em educação para atingir a aplicação de pelo menos 10% do Produto Interno Bruto, PIB. Porém, Nelson Cardoso acredita que não será possível atingir esse número devido aos vários cortes no orçamento da educação.
De 2016 para cá, são 0,2 pontos percentuais, né? Equivalentes do PIB, em redução dos recursos de educação aqui no Brasil todo, somando estados, municípios e governo federal. Então, por isso que eu ressaltei que o próximo PNE, obrigatoriamente, vai ter que manter uma meta nesse estilo dessa meta 20.
O consultor de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, Cláudio Tano, explicou que a Emenda Constitucional 95 de 2016, que implementou o teto de gastos por 20 anos, restringiu o aumento da destinação de recursos para a educação, já que outros setores, como Previdência, têm crescimento constante de despesas, que possuem prioridade no orçamento. Ele afirmou que no período de vigência do teto de gastos, a educação no orçamento perdeu 74 bilhões de reais. O ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Jorge Abraão de Castro, afirmou que, além do teto de gastos, houve uma deliberação política para a redução do orçamento da educação.
Não foi só o teto de gastos, foi uma deliberação política também, entendeu? Que veio com a ideia de ponte para o futuro, ali no momento da mudança, né, Dilma Temer, certo? E que veio depois com o governo seguinte, baseado, logicamente, tendo como fundo o teto do gasto como sendo, né, o aparato bélico, né, que permitiu fazer esse arraso aqui no campo do orçamento da educação.
O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, destacou que a educação deve ser prioridade absoluta e lembrou a aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, que garantiu na Constituição recursos para a educação.
Sem dúvida, um dos grandes avanços na pandemia foi a aprovação do novo Fundeb, permanente na Constituição, com um aporte maior de recursos, 23% de complementação da União até o ano de 2026 e com critérios mais justos de distribuição.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão da Câmara aprova a dedução de medicamentos no imposto de renda.
Piloto Lewis Hamilton recebe título de cidadão brasileiro.
Partidos estudam soluções para atingir cláusula de desempenho.
Boa noite. Os partidos políticos que não obtiveram o mínimo exigido de resultado nas urnas estudam soluções para atingir a chamada cláusula de desempenho. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
Partidos que não conseguiram cumprir a cláusula de desempenho estudam fusões ou incorporações para garantir tempo de TV e recursos do fundo partidário. Dos 28 partidos e federações que concorreram nas últimas eleições, apenas 12 conseguiram alcançar a cláusula de desempenho prevista para o pleito deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. São eles as federações PT, PCdoB, PV, PSDB Cidadania e PSOL Rede, e os partidos MDB, PDT, PL, Podemos, PP, PSB, PSD, Republicanos e União. Ao atingir a cláusula, vão continuar recebendo recursos do fundo partidário e permanecerão com acesso a tempo de propaganda em rádio e televisão durante os próximos 4 anos. Dos 16 partidos que não alcançaram a cláusula, segundo o TSE, 7 elegeram deputados federais: Avante, PSC, Solidariedade, Patriota, PTB, Novo e PROS. Entre os partidos que já anunciaram fusão com o intuito de atingir a cláusula de desempenho estão PTB e Patriota e PROS e Solidariedade. As legendas têm algumas alternativas, como, por exemplo, se fundir, ser incorporadas ou ainda constituir federações com outros partidos que tiveram melhor desempenho nas urnas. Isso porque, de acordo com a Emenda Constitucional de 2017, a partir do ano que vem terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que obtiveram nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, ou então os que elegeram pelo menos 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Segundo a consultora legislativa Ana Luísa Baques, a cláusula de desempenho funcionou nestas eleições e há um razoável consenso de que isso é muito bom para o sistema partidário brasileiro. O objetivo da cláusula de reduzir o número de partidos com representação no parlamento é bom para o eleitor, segundo a especialista.
O que se procura é fazer com que o parlamento tenha, ao mesmo tempo, maior governabilidade, maior funcionalidade, né, e mais transparência e clareza para o eleitor. Porque, assim, para governar, né, é necessário haver negociações entre executivo e legislativo, né, entre oposição e situação no Congresso, né? E essas negociações, quando existe assim, uma miríade de partidos, cada um com uma fatia de poder, se tornam muito difíceis, né?
Baques cita um exemplo das dificuldades enfrentadas antes da cláusula.
A gente pode lembrar de uma situação que é corriqueira aqui na Câmara, né? Na última legislatura, por exemplo, né? De você ter reuniões de líderes com o presidente da casa com mais de 20, 25 representantes de partido. Quando o presidente, uma votação é suspensa, o presidente diz: vamos para a negociação dos líderes, né? Sai aquela aquelas duas dezenas de parlamentares para reunir e discutir. Mas isso, além do problema numérico, assim, né, que eu estou exemplificando, isso torna também mais difícil, o que para nós eleitores é mais importante, que haja transparência e compreensão do processo de negociação, né? Quem está negociando o quê, né?
O líder do PSC, deputado Euclides Petersen, de Minas Gerais, afirmou que o partido estuda soluções.
Nós estamos buscando o melhor caminho para o Partido Social Cristão, para a gente fazer uma incorporação, que é a melhor opção dentro do Diretório Nacional, junto com o nosso presidente. Todos filiados do PSC decidiram para a gente tentar manter a sigla número 20 e também a ideologia do partido.
A Emenda Constitucional 97 de 2017, que também acabou com as coligações em eleições proporcionais, estabeleceu a cláusula de desempenho a partir do pleito de 2018, com regras escalonadas até as eleições de 2030, quando os partidos deverão, para ter tempo de TV e rádio e recursos do fundo partidário, obter nas eleições para a Câmara no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou eleger pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Transportes. Uma proposta em discussão na Câmara traz novas regras para a retenção de máquinas agrícolas envolvidas em infração de trânsito. Se a infração for leve, não será preciso mandar esses veículos para depósitos. O repórter José Carlos Oliveira explica.
A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro para proibir a retenção de tratores e máquinas agrícolas em depósitos públicos após infrações leves de trânsito. Atualmente, a remoção desses veículos para depósitos é uma penalidade acessória à aplicação de multas. Porém, o autor da proposta, deputado Marcelo Brum, do Republicanos do Rio Grande do Sul, argumenta que tratores e máquinas parados nos órgãos de trânsito representa um prejuízo para os produtores rurais diante do contexto de mecanização do campo. O relator, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, concordou com o ajuste no CTB.
Impede que as máquinas que sejam transportadas via as estradas, máquinas agrícolas são usadas para colheita, para o tratamento da terra, elas não possam ser levadas para os depósitos das prefeituras, ou da Polícia Rodoviária Federal, ou da Polícia Rodoviária Estadual, em função de alguma irregularidade administrativa. Então a máquina não pode ir. Pode ir o caminhão, mas a máquina não.
Porém, Hildo Rocha alterou o texto original da proposta para deixar claro que tratores e máquinas agrícolas envolvidos em infrações mais graves permanecerão sujeitos às penalidades atuais de remoção para depósitos públicos.
Agora, se o trator estiver transitando, levando risco à vida do cidadão, aí sim, em primeiro lugar, a vida do cidadão. Foi uma contribuição, inclusive, da assessoria da Polícia Rodoviária Federal, que nós aceitamos e colocamos como emenda ao projeto do deputado Brum.
As novas regras ainda vão passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação, a proposta poderá seguir diretamente para apreciação do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Trabalho.
Os deputados aprovaram a regulamentação da profissão de bugueiro turístico. A ideia é dar mais segurança a turistas e profissionais do setor, como explica o repórter Cláudio Ferreira.
A segurança dos turistas foi uma das justificativas apontadas para defender a aprovação do projeto que regulamenta a profissão de bugueiro. As regras para atuação dos profissionais que trabalham com bugs, veículos muito populares em algumas partes do litoral brasileiro, foram aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e seguem para o exame do Senado. A proposta regulariza a profissão de bugueiro turístico, o profissional que utiliza veículo próprio ou de terceiros para transportar passageiros em praias, dunas ou sítios históricos, entre outros locais. Foram estabelecidas três categorias: bugueiro turístico permissionário, que é o proprietário do veículo, o bugueiro turístico auxiliar, o motorista com autorização para exercer a atividade, e o bugueiro turístico locatário, que aluga o bugue para trabalhar. O projeto traz algumas exigências para a regulamentação. O bugueiro precisa ter carteira de habilitação nas categorias B, C, D ou E, e fazer cursos de relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica básica. Também tem que ter inscrição no INSS. A proposta exige carteira de trabalho para quem for contratado para atuar como bugueiro e também há exigências legais para o veículo. Durante as discussões do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, chegou a pedir a retirada de pauta da proposta, por considerar que o Estado não deveria interferir na regulamentação de profissões e salientar que a Constituição garante a todos o livre exercício profissional.
No fundo, as regulamentações de profissão, inevitavelmente, elas criam uma reserva de mercado para os profissionais que já estão naquela categoria estabelecidos. Momento seguinte, criam uma entidade. Momento seguinte, criam uma anuidade. Enfim, criam uma barreira de acesso para os novos entrantes, novos profissionais.
O relator da proposta na CCJ, deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ressaltou as vantagens da regulamentação e disse que essa é uma reivindicação antiga da categoria.
Bugueiro turístico, tal qual talvez um taxista que transporta uma pessoa de um lugar a outra, ele tem um componente a mais. Ele transporta numa rota que é uma rota de duna, uma rota de areia. Não olhar para essa categoria e deixar o que está acontecendo é abrir a janela para a pirataria, é abrir a janela para que o bugueiro, que não é da localidade, faça um transporte de um turista que leve ele a um risco de vida de um capotamento na duna, como a gente já viu várias e várias situações.
O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara garante ao bugueiro isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de veículos. Também prevê que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, incentive programas para melhorar a qualidade e a segurança do serviço. O projeto que regulamenta a profissão de bugueiro turístico pode seguir diretamente ao Senado, a não ser que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, afirma que é um defensor da causa municipalista e acredita que é preciso redistribuir o bolo fiscal que há arrecadado. Na visão do parlamentar, a vida da população vai melhorar significativamente se houver um novo pacto federativo.
Mais de 70% dos municípios brasileiros que vivem quase que exclusivamente do FPM. Então é preciso que essa redistribuição do bolo orçamentário possa chegar ainda mais forte nos municípios. O governo federal tem que se ater aos grandes projetos, aos grandes programas de infraestrutura no nosso país. E o dinheiro precisa chegar para os municípios, para que os prefeitos possam continuar desenvolvendo ações, projetos importantes para o fortalecimento dos nossos municípios. Eu creio que isso já se tornou um tema importante no Congresso Nacional.
Charles Fernandes acredita que o Fundo de Participação dos Municípios, um dispositivo constitucional que determina o repasse de recursos da União para os municípios, é insuficiente para atender todas as demandas de uma cidade.
Saúde.
Projeto aprovado pela Comissão de Seguridade Social permite a dedução de gastos com medicamentos no imposto de renda. A repórter Silvia Munhato explica quem poderá ter direito ao benefício.
A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que autoriza a dedução no imposto de renda das despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo para contribuintes com 60 anos ou mais. O uso deverá ser comprovado por nota fiscal e receita médica em nome do contribuinte. A relatora, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, recomendou a aprovação do projeto por causa do peso dos medicamentos no orçamento dos idosos.
As famílias terão maior disponibilidade financeira para investir no seu bem-estar. Neste contexto, é importante destacar que no Brasil, 8% do produto interno bruto são gastos em saúde. No entanto, apenas 3,8% equivale a gastos públicos. O restante é custeado pelas famílias, seja por meio de pagamento de planos de saúde, seja mediante gastos diretos, como pagamento a prestadores de serviço ou a compra de medicamentos.
Hoje, apenas medicamentos incluídos em contas hospitalares podem ser deduzidos. Em 2015, quando o projeto foi apresentado, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, apresentou o voto em separado para questionar o impacto da mudança nas contas públicas. Segundo ele, a faixa de isenção do imposto de renda é que teria a capacidade de assegurar que os mais pobres não sejam taxados. Também o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sugeriu um limite para a dedução. A deputada Carmen Zanotto disse que os aspectos financeiros da proposta serão analisados agora pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Esporte.
Heitor Freire, do União do Ceará, entende que integrar a Comissão do Esporte da Câmara como vice-presidente foi uma importante conquista durante a sua trajetória política.
Estima-se que existam quase 100 variedades esportivas no mundo todo e Heitor Freire afirma que, na comissão, luta para dar mais visibilidade aos esportes menos prestigiados pelo poder público, como as artes marciais, o tiro esportivo e o fisiculturismo.
No Brasil, temos milhares de atletas e esportes que, mesmo sendo pouco reconhecidos, ainda assim são praticados em nosso país, trazendo diversos benefícios para a saúde. Reforço o meu apoio e afirmo que estou pronto para contribuir para formar atletas de alta performance que levarão o nome do nosso país nas competições mundo afora.
Homenagem.
Campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu da Câmara o título de cidadão brasileiro. A solenidade foi acompanhada por deputados e fãs. E a repórter Paula Bittar tem as informações.
O piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu da Câmara dos Deputados o título de cidadão honorário do Brasil. A homenagem foi votada pela Câmara em junho, em projeto de resolução de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, e o evento para a entrega lotou o plenário da Câmara de fãs de Hamilton, que aproveitaram a oportunidade para ver de perto o ídolo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, ressaltou a atitude de Hamilton no ano passado, no Grande Prêmio Brasil, em São Paulo, quando o piloto repetiu o gesto de Ayrton Senna em 1991, dando uma volta a mais no autódromo com a bandeira do Brasil.
Naquele 14 de novembro, o mundo e os brasileiros em particular assistiram extasiados o campeão do GP do Brasil erguendo a bandeira brasileira em um carro de Fórmula 1. 30 anos após Ayrton Senna fazer o mesmo gesto naquele exato circuito. Todos pudemos ver novamente o verde e o amarelo do pavilhão nacional tremulando ao sol, altivo e orgulhoso, simbolizando esta grande nação.
O deputado André Figueiredo também relembrou o gesto de Hamilton e afirmou que, naquele momento, o piloto utilizou a bandeira brasileira de um modo que unia o país e não como um instrumento de divisão, resgatando nosso maior símbolo. Ele também destacou o trabalho de Hamilton em causas sociais.
Precisamos aqui recordar seu empenho pela igualdade racial e pelo direito das minorias, de seu trabalho e apoio à causa do bem-estar animal, à defesa do meio ambiente e à busca da sustentabilidade.
Lewis Hamilton se disse extremamente honrado com a homenagem e afirmou que agora se sente um brasileiro. Ele dedicou a honra a Ayrton Senna.
For me, when I was 5 years old, I saw Ayrton race for the first time, and that was the moment I knew that I wanted to be a world champion, just like him.
Em sua fala, Hamilton contou que tinha 5 anos de idade quando viu Senna disputar uma corrida pela primeira vez e foi ali que soube que também queria ser um campeão mundial. Lewis Hamilton também disse que, como um homem negro na Fórmula 1, sabe que ainda há muito progresso a ser feito e que se inspira ao vir ao Brasil e ver tanta diversidade e tantas pessoas lutando pela mesma causa. Também afirmou que pretende conhecer mais lugares do Brasil, como a Floresta Amazônica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU celebra hoje 132 anos de existência.
Criado em 7 de novembro de 1890, por meio de decreto assinado por Rui Barbosa, então ministro da Fazenda, o TCU foi idealizado como mediador independente entre o poder que autoriza as despesas e o poder que as executa. Ao longo desses anos, o TCU teve diversas mudanças. Suas competências foram reduzidas em períodos de autoritarismo político e ampliadas em períodos democráticos. Com a Constituição de 88, o TCU ganhou ainda mais importância. Além do controle da legalidade dos gastos, também passou a avaliar o desempenho da gestão pública. Esta semana, o Tribunal inicia um novo capítulo da sua história ao assumir a presidência da Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle, a INTOSAI.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.